Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso não é tanto uma definição de fé, como é a declaração do que a fé faz. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E as palavras aqui, firme fundamento, têm sido traduzidas em versões mais novas como certeza das coisas que se esperam. E a palavra prova tem sido traduzida como evidência. Eu estou convencido das verdades, embora eu não as tenha visto. Eu estou convencido da sua existência. Há evidências para a existência de Deus, e isso me faz acreditar em Deus. Embora eu nunca tenha visto Deus, a evidência da sua existência gera aquela fé no meu coração. Como eu já disse, há muitas coisas em que acreditamos que nunca vimos ou veremos. Nós acreditamos no vento, embora não o tenhamos visto. Nós vemos os seus efeitos, vemos as árvores se curvando à sua força, vemos folhas voando, vemos poeira sendo carregada, vemos a evidência dele. Você pode senti-lo, e nós dizemos, puxa, que vento gelado, ou que brisa quente. Você sente o vento. Você vê a evidência dele, e por isso acreditamos no vento, embora na realidade nunca o vemos. A força magnética, eu acredito nela, mas eu nunca a vi. Eu vejo os seus efeitos quando eu aproximo diferentes polos e os vejo sendo atraídos. E assim eu acredito nos poderes magnéticos ou na força magnética, mas eu nunca a vi. Eu vejo a evidência dela. Da mesma forma, eu vejo a evidência de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o poder de Deus. Eu sinto o amor de Deus, e eu vejo a evidência da existência de Deus, embora eu nunca tenha o visto. Porém, eu não duvido da sua existência, por causa das evidências que estão por todos os lados. Fé, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Versículo 2. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Agora, aqui está a evidência do que os homens alcançaram pela fé. O autor começa falando sobre a criação do mundo. Versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Uma declaração super interessante essa, especificamente do ponto de vista científico. A Bíblia fala que Deus disse, haja luz. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus disse também, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Deus disse, e assim nós acreditamos que Deus chamou o mundo que vemos a existência. Pois as coisas que realmente vemos foram feitas daquilo que não aparece. É realmente um exemplo de fé, ou da evidência da fé, a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Assim Deus pegou coisas não vistas e fez o universo no qual vivemos, os mundos. Agora, olhando um pouco mais perto, Deus fez o mundo com coisas que não aparecem. Nós sabemos que o universo, os mundos, são feitos de átomos, que são invisíveis. Nós sabemos que eles existem, mas mesmo assim são invisíveis. Dessa forma, todas as coisas materiais que vemos são feitas de coisas que não podemos ver, como átomos, prótons, elétrons. Assim, pela fé, acreditamos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. E então, as coisas que realmente vemos, as coisas que são aparentes, são feitas de coisas que não podem ser vistas ou não são aparentes. Uma declaração fascinante essa. Mas agora, o autor vai começar a listar aqueles homens de fé do Velho Testamento. E ele os lista em ordem cronológica. tão longe quanto as suas aparições na Bíblia, até chegarem Davi e Samuel, e apenas lá reverte a ordem cronológica. O primeiro a aparecer no cenário da fé é Abel. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Em outras palavras, o exemplo nos fala sobre Abel, que ofereceu o seu sacrifício a Deus por meio da fé. Foi por causa da sua fé que ele foi declarado justo por Deus. Agora, muito se fala sobre os sacrifícios de Caim e de Abel, sobre como Caim, sendo fazendeiro, levou o fruto da terra para o Senhor. Provavelmente, ele trouxe um pouco da sua produção que havia cultivado, enquanto Abel, sendo pastor de ovelhas, levou um cordeiro a Deus como sacrifício. Quando eles ofereceram seus sacrifícios ao Senhor, o Senhor aceitou o sacrifício de Abel, mas ele rejeitou o de Caim. Agora, como isso foi demonstrado, nós não sabemos. Mas quando Caim viu que a sua oferta foi rejeitada e a de Abel aceita, ele ficou bravo com o Senhor por rejeitar a sua oferta. E o Senhor disse a ele: "Por que você está nervoso pela rejeição da sua oferta? Se ela foi rejeitada, é porque o pecado jaz à sua porta." Basicamente, Deus estava dizendo que se ele tivesse oferecido o sacrifício corretamente, ele teria sido aceito, se o motivo em seu coração tivesse sido correto. Muitos comentam bastante sobre o fato de um ter oferecido um sacrifício de sangue e o outro não, mas ter oferecido do fruto da terra. Muitos sugerem que essa é a razão pela qual Deus aceitou a de Abel, porque ele ofereceu um sacrifício de sangue, e rejeitou o de Caim, porque era realmente o produto das obras das suas próprias mãos, que ele levou ao Senhor. E muito se comenta sobre isso. Mas no comentário aqui, em Hebreus, ele nos fala o motivo pelo qual um foi rejeitado e o outro aceito. Porque um foi oferecido com fé e o outro não foi oferecido com fé, apenas as obras das mãos do homem. Hoje existem aqueles que oferecem pela fé e aqueles que oferecem obras em troca de justiça. Há aqueles que tentam ser justificados pela fé no Senhor e aqueles que buscam ser justos pelas obras. É interessante para mim que, quando Deus inaugurou os sacrifícios e tudo mais por Moisés, havia oferta de alimentos que era aceitável diante de Deus. Era feita através dos grãos que você havia cultivado, moendo para virar trigo, fazendo pequenos pães e os assando, e os ofertando ao Senhor como uma oferta pacífica a Deus, uma oferta que indicava a consagração do meu serviço ao Senhor. Isso era chamado de oferta de alimentos. Essa era uma oferta que era perfeitamente legítima, uma oferta que expressava um tipo de comunhão com Deus, assim como oferta pacífica. Mas aqui, Caim estava buscando comunhão com Deus enquanto o pecado estava em seu coração. E Deus ordenou que primeiro nós lidássemos com o pecado. Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, nos versículos 23 e 24, ele disse: "Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta." Muitas vezes, a pessoa está tentando um atalho para a comunhão com Deus, mas não percebe que é o pecado que afasta de Deus. E antes que eu tenha qualquer tipo de comunhão com Deus, a questão do pecado deve ser resolvida. Essa foi a falha de Caim, foi não lidar com a questão do pecado. E Deus colocou o dedo nisso. Ele disse: se a sua oferta foi rejeitada, é porque o pecado jaz à porta da sua tenda. Tome conta disso antes, e depois venha e ofereça a sua oferta ao Senhor. Dessa forma, Abel ofertou pela fé e foi aceito. Foi um testemunho da sua justiça. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Que grande testemunho! Aqui está um homem que agradou a Deus. Esse é o propósito da nossa existência, agradar a Deus. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, onde João vê os querubins ao redor do trono de Deus, adorando ao Senhor, declarando a santidade e o caráter eterno de Deus, os 24 anciãos se prostravam sob suas faces diante do trono e tiravam as suas coroas e as lançavam diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Este texto está em Apocalipse 4, versículo 14. O motivo básico da nossa existência é que você foi criado para a satisfação de Deus. Uma pessoa que vive para a sua própria satisfação está vivendo fora de sincronismo com Deus. É interessante como a pessoa que vive para a sua própria satisfação está constantemente buscando prazer, constantemente tentando encontrar algo novo, algo diferente, uma nova sensação. Enoque tinha o testemunho de que agradava a Deus. Agora nós lemos, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Foi pela fé que Abel foi declarado justo pelo Senhor e aceito por Deus. Pela fé, Enoque, ao andar com Deus, foi transladado, arrebatado, para que não visse a morte. Mas antes, porém, ele teve esse testemunho. Ele agradou a Deus. Agora, como foi que ele agradou a Deus? Foi pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6 ainda. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, você, primeiro de tudo, tem que acreditar na existência de Deus. Mas então você tem que crer que Deus é bom. Deus é galardoador dos que o buscam com diligência. O próximo exemplo é o de Noé. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Até o tempo de Noé, nunca havia chovido sobre a terra. A terra era regada por um vapor que brotava dela mesmo todos os dias. Havia, sem dúvida, uma camada muito densa de umidade ao redor da terra. Quando Deus separou as águas acima do firmamento das águas abaixo do firmamento. E esse cobertor pesado de água, sem dúvida, foi o responsável pelas descobertas nas camadas geológicas de aspargos com mais de 18 metros de altura. Isso provavelmente explica a longevidade que se tinha na época, com uma média de 900 anos. Porque a camada de água protegia a Terra da maioria das radiações cósmicas, que causa a mutação das células e o processo de envelhecimento. Na época antes do dilúvio, com uma vida longa e com um tremendo crescimento de plantas e árvores, eles nunca tinham visto chuva antes. Deus disse que ele faria chover sobre a Terra por 40 dias e 40 noites. Noé tentou avisar as pessoas da enchente que estava por vir. Mas eles zombaram dele. Por 100 anos, ele estava construindo esse navio gigante, numa área que nunca conheceu chuva, o pregador da justiça. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mais uma vez, toda a ideia aqui deste capítulo é que uma pessoa é considerada justa diante de Deus através da fé. Acreditar em Deus é o mais importante, não nas minhas obras, porque elas seguirão a minha fé. Obras automaticamente seguem a minha fé, mas obras não podem produzir fé, nem podem substituir a fé. Fé produz obras. Eu não posso dizer que eu creio de todo o coração sem que a minha vida seja conformada no que eu acredito. Tem que haver essa concordância, mas a fé deve vir primeiro. A minha fé em Deus estimula as minhas obras para Deus. Agora, Noé condenou o mundo através da sua convicção e fé em Deus, e ele se tornou o herdeiro da justiça por meio da sua fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus disse primeiro a Abraão em Gênesis 12, versículo 1: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Frequentemente, quando Deus está nos guiando, ele nos guia apenas um passo por vez. E esse é o nosso problema. Eu não gosto de ser guiado apenas um passo por vez. Se ele me diz para partir, eu quero que ele me diga para onde. Eu gosto de 2, 3, 4 passos. Eu gosto que ele deixe tudo bem claro para mim. Talvez eu não queira fazer o que ele tem em mente quando eu chegar no final da jornada. O Espírito Santo disse a Filipe, em Samaria, vá para Gaza, para a região do deserto. E isso foi tudo. Ele estava lá, no meio de um grande avivamento. Muitos samaritanos creram, foram batizados e cheios do Espírito Santo. Então o Senhor ordenou a ele para deixar aquele maravilhoso mover do Espírito e descer para o deserto, ir para Gaza. E Filipe foi. É claro que ele tinha 2 passos. O Senhor disse, vá, e Filipe respondeu, para onde? E o Senhor respondeu, para Gaza. Abraão tinha apenas 1 passo, vá, saia da tua terra. E assim Abraão começou a sua jornada, não sabendo para onde estava indo. Poderiam ter perguntado para ele, oi, para onde você está indo? E ele responderia, eu não sei. Você está me dizendo que está mudando com toda a sua família e não sabe para onde você está indo? É, isso mesmo. Mas se você não sabe para onde você está indo, como você vai saber quando chegar lá? Com certeza, Deus me dirá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Assim aqui, quando ele foi para a terra e ficou em Betel, que era o centro da terra, era uma posição favorável. Deus disse para ele, olhe para o norte, leste, sul e oeste, o mais longe que você puder ver, Abraão. Essa é a terra que tenho lhe dado e dado para sua descendência para sempre. É sua. E dessa forma, ele viajou pela terra. Ele foi para Hebrom e para a área de Siquém, mas ele era como um estranho, um peregrino lá. Ele vivia em tendas, ele não construiu nenhuma cidade. Ele não construiu nenhuma casa, ele simplesmente vivia em tendas, embora toda a terra fosse sua pela promessa de Deus. Contudo, ele a habitou como um estrangeiro. Versículos 10 e 11. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Quando nós ouvimos sobre essas pessoas de grande fé, nós percebemos que deixaram a sua marca na história por causa da sua fé. Quando Sara entra em cena, a sua fé na velhice é mencionada. Ela tinha mais de 90 anos e nunca tinha tido um filho. E mesmo assim, recebeu a virtude de conceber e ter um filho, embora fosse de idade, porquanto teve Deus por fiel. Você se lembra, porém, que a fé de Sara nem sempre foi perfeita. Muitas vezes, quando lemos sobre as pessoas de fé, pensamos que elas não são como nós, que elas são um tipo de super santas. Eu jamais serei assim, nós dizemos. Mas quando o Senhor estava falando com Abraão sobre o filho que ele ia dar a ele, Abraão disse, ó Senhor, permita que Ismael viva diante de ti. E o Senhor disse, eu abençoarei Ismael e farei dele uma nação, mas Sara ficará grávida e através dela nascerá a criança com a qual estabelecerei a minha aliança. Isso aconteceu em Gênesis 17, versículos 18 ao 21. Mas Sara estava espiando tudo isso da tenda, ouvindo o que o Senhor estava dizendo para Abraão. Quando o Senhor disse a ele: "Eis que Sara, tua mulher, terá um filho", ela começou a dar risada. Isso é incredulidade. Então o Senhor disse: "Por que Sara está rindo?" E ela disse: Eu não estava rindo." Foi por isso que, quando a criança nasceu, eles lhe deram o nome de Risada, Isaac, que significa risada, porque riram com incredulidade do fato que Sara daria luz na sua idade avançada. Versículo 12. Por isso também de um, e esse já amortecido, já morto, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E assim, de Abraão descenderam uma incontável multidão de pessoas. Versículo 13. Todos estes morreram na fé. Agora espere um pouco. Você deveria morrer na fé? Eu pensei que se você tivesse fé suficiente, você não morreria. Apenas tenha fé suficiente e você não vai ficar doente. Tenha fé suficiente e você poderá dirigir qualquer carro que você quiser, ou morar em qualquer casa que você quiser. Todos esses morreram na fé. Esse tipo de mensagem não tinha alcançado eles ainda. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Ou seja, as promessas do Messias que Deus havia dado a eles. Eles acreditaram na salvação de Deus, que ele mesmo prometeu que proveria. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Versículo 13. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, portanto, eles tiveram a atitude correta em relação ao mundo, uma perspectiva correta da vida. Eu sou apenas um estrangeiro e peregrino aqui. Eu estou satisfeito em habitar numa tenda. Aqui não é o meu lar. Eu só estou de passagem. Eu sou apenas um hóspede temporário aqui. Eu estou em busca da minha casa permanente. Eu estou esperando pela minha habitação com Deus, no seu reino eterno. Eles receberam as promessas do reino de Deus. Abraão estava olhando para aquela cidade cuja fundação foi criada e construída por Deus. Ele estava procurando pelo reino de Deus e confessando isso. Eu não estou aqui permanentemente, eu estou apenas de passagem. Eu sou estrangeiro e peregrino nessa terra. Eu pertenço ao reino celestial. Eu sou cidadão daquele reino celestial. Portanto, eles viram as promessas, eles creram nas promessas, eles abraçaram ou se apegaram às promessas e fizeram as suas confissões. Eu sou apenas um estrangeiro, um peregrino aqui. Versículos 14 e 15. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, ou seja, retornar. Quando ele foi para Arã, ele poderia ter dado a volta e retornar para a Babilônia. Você sempre pode mudar de ideia. Mas eles seguiram viagem em obediência a Deus. Versículo 16. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa parte é interessante. Deus não se envergonha de se chamar seu Deus. Isso pode indicar que Deus tem vergonha de algumas pessoas que o chamam de Deus. Da forma que as pessoas agem, eu não culparia Deus se fosse o caso. Eu oro para que eu nunca seja um embaraço para Deus. Eu sinto muito, mas eu acho que eu já fui uma vergonha para Deus. Eu sinto muito por ter feito coisas que embaraçaram a Deus, de forma que as pessoas falavam: Nossa, e esse é o ministro de Deus? E Deus ficou envergonhado por eu me expor dessa maneira. Versículos 17 ao 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Essa é uma ideia incrível sobre a história de Abraão, quando ele ofereceu seu filho Isaque ao Senhor. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15: o evangelho que já vos tenho anunciado, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É claro que ele estava se referindo às Escrituras do Velho Testamento. Nós sabemos que a morte de Cristo foi predita no Velho Testamento. Em Isaías 53, nós lemos: porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Nós sabemos que as Escrituras profetizaram que ele seria enterrado e que teria o seu túmulo junto com o rico. Mas onde no Velho Testamento tem uma profecia sobre a sua ressurreição ao terceiro dia? Isso foi indicado em Jonas, e Jesus mesmo trouxe isso à tona em Mateus 12, versículo 40. Ele disse: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas onde no Velho Testamento fala sobre ressurreição após o terceiro dia? E nós vamos até a história de Abraão, onde Deus disse a ele: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor falou: tome agora o seu filho, o seu único filho Isaque, e o ofereça como sacrifício no lugar que lhe mostrarei. Isso está em Gênesis 22, versículo 2. Muitas pessoas do mundo usam essa história para criticar a Bíblia e para criticar a Deus. Ah, que tipo de Deus é esse que pede a um homem para oferecer o seu filho como sacrifício? E porque elas apenas leem a história de forma superficial, elas ficam confusas e ridicularizam um tipo de Deus que quer um tipo de coisa como essa de alguém. O Senhor falou: tome o seu filho, o seu único filho. Isaque era o seu único filho? Não. Ele tinha um outro filho com Agar, chamado Ismael, que era uns 13 anos mais velho que Isaque. Mas, como Deus disse, em Isaque será chamada a tua descendência. Dessa maneira, Deus não reconheceu a obra da carne de Abraão. Ele somente reconheceu a obra do Espírito, o filho da promessa, que era Isaque. E nós também, geralmente, logo pensamos em Isaque, por causa dos trabalhos da escola bíblica dominical que nós fizemos, quando tínhamos entre 8 e 10 anos. Então, nós vemos Abraão com 108 anos levando esse garoto em direção ao Monte Moriá, onde ele ia oferecê-lo como sacrifício humano a Deus. O Senhor pediu para Abraão entregar o seu bem mais valioso a ele, e ele estava testando Abraão: você vai reter alguma coisa de mim? Isaque tinha provavelmente uns 27 anos nessa época. Ele não estava levando um garotinho. As escrituras indicam que ele estava próximo dos seus 30 anos a essa altura, o que significa que Abraão tinha provavelmente 125 anos. E Isaque, estando na flor da sua juventude, poderia ter facilmente dominado seu pai e dito: espera aí, pai, já chega, o que está acontecendo aqui? Isaque estava submisso à vontade de seu pai. Por 3 dias eles viajaram de Hebrom. E na cabeça de Abraão, durante esses 3 dias, o seu filho Isaque estava morto, porque ele sabia que Deus tinha pedido que o sacrificasse no lugar que ele mostraria. Após 3 dias, o Senhor mostrou a Abraão o Monte Moriá. E assim Abraão disse aos seus servos: esperem aqui, eu e o moço vamos ali, e vamos adorar a Deus e voltaremos novamente. Está empregado nesse texto, em particular, o que é conhecido gramaticalmente em hebreu como polissindeto, que é o uso repetitivo de uma conjunção, como o da palavra e, nesse caso, onde você encontra e, que gramaticalmente indica uma ação contínua e deliberada, sem hesitação, apenas um movimento contínuo e deliberado. Eu e o moço iremos e adoraremos a Deus e voltaremos novamente. Ele está declarando que Isaac voltará com ele. Agora, Abraão se deu conta de que Deus tinha um problema, porque ele havia dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Abraão deve ter pensado: Isaac ainda não tinha tido nenhum filho. Isaac tinha que ter filhos, porque Deus tem que cumprir a sua promessa. Agora, eu não sei como Deus fará isso, mas eu sei que ele fará de alguma forma. Eu sei que a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. Deus vai manter a sua palavra. E Deus disse: agora ofereça Isaac. Então, eu vou oferecer Isaac. Mas, de alguma maneira, Deus tem que fazer algum tipo de milagre, porque Isaac não tem nenhum filho ainda. E, através dele, uma nação surgirá. Dessa maneira, Abraão creu. Perceba, ele creu que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele acreditou na ressurreição. Deus é capaz de ressuscitar o seu corpo dentre os mortos, se necessário fosse, para manter a sua promessa. Em Isaac será chamada a sua descendência. E ele pensava consigo mesmo que Deus faria isso, que Deus faria alguma coisa, iria ressuscitá-lo, ou qualquer outra coisa, porque ele havia dito: eu e o moço iremos e adoraremos e retornaremos de novo. E assim, enquanto Isaac estava com seu pai, ambos caminhando em direção a Moriá, Isaac disse: pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você está esquecendo de algo, pai. E Abraão respondeu: filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Isso está em Gênesis 22, versículos 7 e 8. Uma profecia interessante aqui. Deus não proverá um sacrifício para si mesmo. Porém, ele mesmo proverá o sacrifício. E quando eles chegaram no Monte Moriá, Abraão amarrou Isaac e o colocou sobre o altar. E ele estendeu a sua mão com o cutelo. E então Deus disse: Abraão, já chega. Pare, eu sei que teme a Deus e não me negou o seu filho, o seu único filho. E eis que apareceu um carneiro amarrado pelos chifres, e Abraão o tomou e o ofereceu sobre o altar, e deu o nome de Jeová Jirê àquele lugar. E então profetizou, dizendo: no monte do Senhor se proverá. A palavra traduzida aqui como proverá é, na verdade, a palavra ver. Ou seja, essa profecia ficaria assim: no monte do Senhor deverá ser visto. Bem, a palavra provisão, a base dela é visão, provisão. Com Deus, há uma bem pequena diferença entre visão e provisão. Deus vê, Deus vai tomar conta disso, o Senhor proverá. No monte do Senhor deverá ser visto. Tudo bem, toma agora o teu filho, o teu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Assim como Isaac ficou morto por 3 dias e 3 noites na mente do seu pai, Jesus também ficou morto por 3 dias e 3 noites antes da sua ressurreição. Interessante isso. Coincidência? Eu acho que não, porque foi no Monte Moriá que foi posta a cruz onde Jesus morreu. No Monte do Senhor, onde Abraão ofereceu o seu filho, Isaac, 2000 anos depois, Deus ofereceu o seu único filho. E o próprio Deus proveu um sacrifício para os nossos pecados, pois através de Cristo, Deus estava reconciliando o mundo para si. Agora, se nós não tivéssemos o livro de Hebreus para comentar sobre a história de Abraão, nós também ficaríamos confusos com a exigência de Deus. Mas nós lemos aqui que foi através da fé absoluta na palavra de Deus que Abraão estava disposto a passar por toda essa experiência. Ele acreditava tão poderosamente na palavra de Deus que ele sabia que o Senhor, se necessário fosse, ressuscitaria Isaac dos mortos para que Deus pudesse cumprir a sua palavra. Em Isaac será chamada a tua descendência. Assim, levando em consideração que Deus era capaz de trazê-lo dentre os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos, em outras palavras, ele era uma criança, fruto do impossível de qualquer maneira. Ele era um milagre, o seu nascimento foi muito mais além de qualquer possibilidade natural. E assim, de certa maneira, ele foi recebido de volta dentre os mortos, uma criança miraculosa. E Abraão sabia que Isaque era um milagre de Deus, e que também por meio de um milagre, Deus poderia sustentá-lo até que se cumprisse a sua promessa através de Isaque. Versículos 20 ao 22. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, seguindo pela linhagem da família, a fé do pai Abraão, passando para Isaque, que pela fé abençoou seus dois filhos, Jacó e Esaú, e profetizou sobre as coisas por vir. Pela fé, então, Jacó abençoou seus filhos e os dois filhos de José, Efraim e Manassés. E agora, pela fé, José, quando ele estava prestes a morrer, ele estava no Egito e tinha grande autoridade e poder lá. Mas ele sabia que um dia o povo de Deus devia voltar a possuir a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Ele sabia que eles não ficariam no Egito para sempre. E assim ele os fez prometer: quando vocês retornarem para a terra, eu quero que vocês tirem os meus ossos do Egito e os levem de volta para a terra. Então, sabendo que a palavra de Deus deveria se cumprir, que a terra um dia seria deles, 300 anos mais tarde, após a morte de José, quando os filhos de Israel começaram a sua jornada do Egito para a terra prometida, com eles carregaram a múmia de José para enterrá-la na terra prometida. Agora, nós daremos um pulo de 100 anos na história. Versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. O faraó havia ordenado que todos os bebês hebreus nascidos homens deveriam ser atirados no rio Nilo, deveriam ser afogados. Porque ele temia que os hebreus, porque estavam tendo tantos filhos, se tornassem uma ameaça à segurança do Egito. Como eles começaram a se multiplicar mais rápido do que os egípcios, ele podia prever o dia em que seriam mais fortes e derrotariam os egípcios e os fariam de escravos. Então ele ordenou que todos os bebês, nascidos homens, fossem afogados no Nilo. Quando Moisés nasceu, pela fé, seus pais o esconderam. Eles desobedeceram à ordem de Faraó. Eles viram que ele era formoso. Eles não temeram a ordem do rei. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, agora, nesse caso em particular, ele tinha 43 anos, e tendo sido educado nas escolas do Egito em toda a ciência e arte, Moisés, tendo sido criado no palácio de Faraó e adotado pela filha de Faraó, tinha ao seu dispor todas as riquezas do Egito, toda a glória do Egito. Versículos 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele fez uma escolha muito interessante. Ele poderia ter simplesmente continuado como filho da filha de Faraó e desfrutado para sempre os prazeres do pecado, mas isso teria acontecido por muito pouco tempo. Embora Moisés viveu por 120 anos, ainda é um pouco em comparação aos 3.700 anos que se passaram após a sua morte. Mas ao invés disso, ele escolheu ser identificado como povo de Deus, sofrendo a mesma aflição do povo do Senhor, ao invés de desfrutar os prazeres do pecado por um período de tempo. Ele se deu conta de que os prazeres do pecado não são duradouros, Você pode até se deixar levar. Você pode achar grande prazer e excitação ao fazer a vontade da sua carne. Mas isso não dura. Isso se estraga rapidamente. Moisés fez a sua escolha, uma escolha muito sábia. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a desonra de Cristo, do que os tesouros do Egito. De um lado, você tem o filho da filha de Faraó, com toda a glória do palácio real. Você tem as riquezas do Egito ao seu dispor. Do outro lado, você tem as aflições do povo de Deus, a desonra de Cristo. Você tem a vantagem imediata e a vantagem eterna para escolher. Moisés sabiamente escolheu a vantagem eterna. Deus nos dê esse tipo de sabedoria, para que em nossas escolhas nós levemos a eternidade em consideração, para que nós não apenas peguemos aquilo que parece ser mais excitante e temporariamente benéfico, mas que olhemos e descubramos para onde tal caminho nos levará. Qual é o final da história? Qual é o final do caminho? Moisés, pela fé, escolheu o caminho do sofrimento e de aflições, ao invés do caminho da facilidade e da glória. Ele considerou o vitupério de Cristo, ou a desonra, como riquezas maiores do que as do Egito. Versículo 26. Porque tinha em vista a recompensa. Porque ele olhou para o aspecto eterno, a recompensa eterna de seguir Jesus Cristo. A recompensa eterna de viver para ele nas alturas, tão distante das vantagens passageiras que eu possa ter vivendo de acordo com a carne. Tão distante das vantagens passageiras que eu possa ter vivendo de acordo com a carne. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Esse foi o segredo da sua persistência, daquela habilidade de ver Deus e de ver a obra de Deus e a mão de Deus. E se eu posso ver a mão de Deus no momento de provações e aflições, então eu consigo persistir. Quando eu começo a ficar fraco e começo a questionar e a dizer, por que Deus? Se eu tão somente puder me dar conta que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus tem um propósito, e quando eu posso ver Deus, então, eu consigo persistir. Eu posso dizer, Deus, eu não entendo, mas você tem um motivo e um plano. E eu persisto ao ver o Senhor que é invisível. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, vendo o Senhor. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa. A última praga sobre os egípcios foi a morte dos primogênitos de cada família no Egito. O Senhor disse, eu passarei pela terra essa noite e matarei o primogênito de todas as casas. Mande os filhos de Israel pegarem um cordeiro de seu rebanho, de um ano de idade, e o matarem, e colocarem o sangue numa vasilha e com hissopo passarem o sangue nas laterais e nas vigas das portas. Passar o sangue nas laterais e nas vigas da porta é algo muito interessante, porque isso nos dá o formato de uma cruz. E Deus disse, e quando eu passar pela terra hoje à noite e ver o sangue, eu passarei aquela casa e o primogênito será poupado. O cordeiro sacrificado pela casa, o cordeiro tomando o lugar e preservando o primogênito, o cordeiro morrendo no lugar do primogênito. E daí tiramos uma linda ilustração da obra substitutiva de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar para que tivéssemos vida. E assim, pela fé, eles celebraram a Páscoa. Versículos 28 e 29. E a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Seguindo adiante, o sucessor de Moisés foi Josué. Versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Na cidade de Jericó vivia uma mulher chamada Raabe, que havia recebido os espias que Josué havia enviado e que havia os livrado dos habitantes de Jericó. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E agora o autor diz, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté. Esses são todos homens do livro de Juízes, os quais se tornaram juízes sobre Israel, e que por fé livraram os filhos de Israel de seus inimigos. Agora, deixando o livro de Juízes, versículo 32. E de Davi. É interessante para mim que Davi não ganha muita atenção aqui, mas apenas tem o seu nome citado. Continua no versículo 32, e de Samuel e dos profetas. E como eu disse, esse é o único lugar onde a ordem cronológica é quebrada, porque Samuel está listado depois de Davi, e essa é a única quebra na cronologia. E o autor, provavelmente, tinha em mente apenas falar sobre os homens do começo do Velho Testamento, que pela fé viveram vidas incríveis. E aqui está o que eles fizeram pela fé. Versículos 33 ao 35. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, provavelmente se referindo a Daniel aqui. Apagaram a força do fogo, provavelmente falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esta é a primeira sessão. A primeira sessão é bem poderosa, com tipos de reações positivas e respostas à fé. Esses são os lados positivos da fé: vencer reinos, praticar a justiça, alcançar promessas, fechar as bocas dos leões, apagar a força do fogo, escapar do fio da espada, da fraqueza tirar forças, na batalha se esforçar, pôr em fuga os exércitos dos estranhos, e mulheres recebem pela ressurreição os seus mortos. Mas o homem de fé pode também experimentar derrotas e desânimo. Ser um homem de fé não significa que você sempre terá cura, sempre terá vitória, que sempre dirigirá uma Maserati, que nunca terá nenhum problema. Porque como aqui segue dizendo, versículo 35, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. A sua fé fez com que tivessem uma posição firme sobre Deus e por isso foram torturados por causa da sua fé. É possível que uma pessoa seja vitoriosa sobre o inimigo, vença o gigante na batalha, conquiste estrangeiros, mas também é possível que um homem de fé seja torturado por ela. Deus nem sempre liberta aqueles que acreditam e creem nele. Nós não devemos pensar, ah, se eu confiar em Deus, ele certamente me livrará. Essa é uma falácia desses ensinamentos sobre fé de hoje. Eles olham apenas para a primeira parte da lista e ignoram a segunda parte dela, mas isso não é realidade. Pela fé, eles creram ao ponto de não aceitar livramento. Eles foram torturados. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Tiago foi decapitado por Herodes. Estevão foi apedrejado até a morte. Homens de fé, que, no entanto, foram torturados por causa dela. Não aceitando livramento. Versículo 35 ainda, para alcançarem uma melhor ressurreição. É melhor ter uma ressurreição para a vida eterna do que uma ressurreição para a condenação. Versículos 36 e 37. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, como foi Zacarias e provavelmente Jeremias. Eles foram serrados em dois. Temos o exemplo de Isaías, aquele profeta cujas revelações nós gostamos tanto. Manassés, o filho malvado de Ezequias, ordenou que ele fosse serrado ao meio. Versículos 37 e 38. Foram tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Que declaração! Uma declaração extraordinária sobre esses homens. O mundo não era digno deles. Quantas coisas eles suportaram como resultado de sua fé em Deus. A sua fé em Deus nem sempre trará gloriosas vitórias e triunfo sobre o inimigo, mas a sua fé em Deus vai te sustentar por qualquer tipo de emergência que você enfrentar na vida. Isso é o principal. Eu tenho fé, o tipo de fé para perseverar. Eu gosto da fé que me leva ao topo, que me traz vitória, que conquista estrangeiros. E é disso que eu gosto. Mas eu também me interesso em ter aquela fé que me conduzirá por tribulações, sofrimentos, por provações. Versículos 38 e 39. Foram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, como Elias, por exemplo. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Embora todos eles creram, e aqui está a prova disso, ainda que eles morreram em fé, eles não receberam a promessa. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos eles morreram por causa da fé, crendo na promessa de que Deus enviaria sua salvação por meio do seu Filho. Todos acreditavam que seria feita provisão pelos seus pecados por Deus. Deus tinha prometido isso, que seria dessa forma, em Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E eles creram na promessa de Deus de que ele providenciaria salvação e morreram acreditando nessa promessa de Deus. Mas mesmo assim, na morte, na sua morte, não entraram no reino de Deus e na glória eterna. Os sacrifícios que eles fizeram, todos eles foram feitos pela fé, ao olharem para o futuro, para o sacrifício que Deus um dia faria quando enviasse o seu único filho. Mas os sacrifícios que eles fizeram não puderam apagar os pecados. Tudo o que fizeram foi apontar para o futuro, quando Deus providenciaria o sacrifício perfeito através do seu único filho. Assim, quando eles morreram, não entraram no reino celestial, mas tiveram que esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Jesus disse: havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus ensinou que, antes da sua morte, o inferno estava dividido em 2 compartimentos, como aquele onde haviam pessoas sendo confortadas por Abraão, como Lázaro, que estava lá sendo confortado no seio de Abraão, Abraão sendo o pai daqueles que creem. Quando aqueles que seguiram os passos fiéis de Abraão morriam e iam para esse compartimento do inferno, Abraão dizia: Não se preocupe, Deus é fiel. Ele prometeu e ele enviará o seu filho. Ele enviará o Salvador. Nós sairemos daqui. No capítulo 61 de Isaías, tem a profecia da vinda de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, nos foi dito que quando Jesus morresse pelos nossos pecados, ele desceria ao inferno e pregaria, de acordo com Pedro, para aquelas almas que estavam na prisão. Agora, ele veio para libertar os cativos e abrir as portas para os presos. E assim, quando Jesus ressuscitou, o Evangelho de Mateus nos diz, no capítulo 27, que o túmulo de muitos santos se abriram e eles foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém após a ressurreição de Cristo. Paulo nos diz, em Efésios capítulo 4, que quando Jesus ascendeu aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele cumpriu essa parte da promessa. Ele esvaziou essa parte do inferno. Agora, todos eles morreram pela fé, não tendo recebido a promessa. Eles não morreram e entraram no reino de Deus, mas morreram e foram com Abraão, foram confortados pelo homem de fé, enquanto Deus cumpria a sua promessa, sendo fiel à sua palavra. E quando Jesus veio, ele declarou liberdade aos cativos. Está cumprido, o pecado foi apagado, o sacrifício está completo, nós vamos sair daqui. E Jesus libertou os cativos do seu cativeiro, abriu as portas da prisão para aqueles que estavam presos. É por meio de Jesus Cristo que a porta para o céu foi aberta. Assim como Jesus disse a Marta, quando ela estava chorando por seu irmão Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você será transformado num piscar de olhos. A morte é uma metamorfose. O meu espírito deixa essa tenda velha para uma nova casa, o templo de Deus, não construído por mãos humanas, mas que é eterno nos céus. Enquanto vivemos nessa tenda aqui, eu tenho frequentemente gemido, desejando sinceramente ser livre. Não para que eu seja um espírito nu e sem corpo, mas eu quero ser vestido com um corpo que vem do céu. Porque eu sei que enquanto eu viver nesse corpo, eu estou afastado do Senhor. Mas eu preferia estar afastado desse corpo e estar presente com o Senhor. Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 23 e 24, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Mais uma vez, Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. São coisas tão gloriosas que desafiam até a descrição. Em 1 Coríntios 15, versículo 53, nós lemos: Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É isso que a morte é para o Filho de Deus. Também em 1 Coríntios 15, agora no versículo 55, está escrito: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus removeu o aguilhão da morte ao levar os nossos pecados. E por isso, para o Filho de Deus, a morte é o dia da grande coroação. Eu deixarei essa roupa de carne e subirei para receber o prêmio eterno. Que esperança maravilhosa nós temos em Cristo. Agora, esses do Velho Testamento, o caso deles era diferente. Todos eles morreram pela fé, não tendo recebido a promessa. Assim, perceba que Deus preparou algo melhor para nós. Eles, sem a obra consumada de Cristo, não puderam entrar no reino de Deus. Foi apenas através da completa obra de Cristo que abriram-se as portas das prisões e então Jesus os libertou do cativeiro. Mas agora a vitória é nossa. Nós entramos na gloriosa promessa de Deus. E não estar presente nesse corpo é estar presente com o Senhor. Vamos orar agora. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós, pela bondade, pelas bênçãos, pelas riquezas que são nossas por meio de Jesus Cristo, pelas promessas e pela esperança. Ó Senhor, como o teu nome é excelente sobre toda a terra! Quão excelentes são as tuas obras para os seus filhos. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da fé, porque o Senhor deu para cada um de nós uma medida de fé. Senhor, nós oramos para que o Senhor continue a obra do teu Espírito dentro dos nossos corações, ao nos submetermos a ti, para andarmos em comunhão contigo através do sacrifício de Jesus Cristo. Para vivermos na esperança da vida eterna em Ti. Nós ansiamos por aquele dia em que seremos transformados e conformados à Tua própria imagem, de acordo com o forte poder do Espírito de Deus que está trabalhando nas nossas vidas hoje. Senhor, nós cremos e confiamos e sabemos que a Tua palavra é certa, que a terra e os céus passarão, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Obrigado, Senhor, pelas promessas imutáveis, sobre as quais as nossas almas estão ancoradas através de Jesus Cristo. Amém. Você acha que um dia o seu nome estará listado nesse hall da fé de Deus? Como eu agradeço a Deus pela obra do Espírito Santo, que nos ajuda na nossa fraqueza, e que eu não me apoie na minha fidelidade, nas minhas obras, na minha habilidade, mas que eu me apoie na fidelidade dele, do Senhor, na sua obra. Eu sei que ele pode. Que o Senhor esteja com você e o fortaleça e o abençoe e te guarde em todos os seus caminhos, enquanto você caminha em comunhão com ele. Que a sua vida seja enriquecida na plenitude da graça e da misericórdia que ele nos estendeu através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus abençoe vocês e que Ele lhes dê uma semana linda, sendo fortalecidos pelo Senhor, que vocês possam ter abundância em todas as coisas em Cristo, para a glória e louvor de nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.